mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora que são elas, aqui pela FM Cultura, eu sou Marta Schmidt, sejam bem-vindos e bem-vindas.
A minha terra tem cantos, que ando descalço e sem medo.
Hoje a gente recebe uma das maiores cantoras brasileiras, com 52 anos de carreira, que traz aí na sua trajetória uma fusão de ritmos, reverenciando o cancioneiro regional latino-americano e brasileiro, pioneira nos festivais nativistas, voz da cultura afro-gaúcha, afro-brasileira e símbolo de resistência.
Tem meus amigos, meu povo, meu suor.
Seja muito bem-vinda, Loma Pereira.
Nossa, muito obrigada. Que coisa boa estar com vocês, né? Trazendo essas boas novas que também eu acho que traz divisas para o Rio Grande do Sul.
Pois é, a Loma está devidamente premiada no prêmio
Profissionais da Música.
Oitava edição, né? Que é essa premiação aí que... Olha, para toda a cadeia produtiva, né, Loma?
Nossa.
E tu estivesse lá, recebesse aí o prêmio Melhor Cantora e Melhor e a Artista, né, do Sul.
Da MPB. Vejam vocês. Mas eu entendo, Marta, que esse evento, assim, ele é nacional, mas é de supra importância para o artista independente. Que a gente não tinha nada tão importante, tão grande assim. Como diria, né, o compositor que fez aquela música que Elis gravou, depois dele não apareceu mais ninguém, que era o MPB Shell, né, que é a Globo. Uhum. Olha o tempo que faz isso. Mas o MPB Shell era mais para artistas já das multinacionais. E um prêmio dessa magnitude para o artista independente não tinha. Né? Não, eu não me lembro assim de ter visto ou ter tido notícias de um prêmio dessa envergadura. E o Gustavo, que é o promotor, o criador, né, dessa ideia, com muitos parceiros, evidentemente, né? O Gustavo, ele é um empreendedor nato, porque é impressionante o que ele conseguiu fazer com valor assim, de apoio, de lei de incentivo. Pequenininho. Então tu percebe que ele tem um know-how. Há muito tempo ele tá nessa batalha. Até acontecer o primeiro prêmio, ele deve ter trilhado todas as instâncias até chegar aonde chegou, na oitava edição. E este ano foi assim, o mais incrível, mais organizado, mais assim... hollywoodiano. Sabe, o hollywoodiano da música independente não combina muito, né? Foram mais de 200 indicados pra final.
Sobre o mundo da morte é cair de pé no campo aberto, vivo e forte. Cair de pé no campo aberto, vivo e forte. Eu sou infinitamente grata ao Prêmio Profissionais da Música por esse reconhecimento de 52 anos de carreira, 72 de idade. Eu sou uma pioneira, uma mulher preta, gaúcha.
Loma Pereira participando aqui do Agora Que São Elas. Tu vens então, né, desse festival, grande festival. Festival é um lugar que tu conhece muito bem e que foi lá no Festival da Califórnia, da canção, né, da
na
Uruguaiana.
Na década de 70,
que
início.
Que tudo começou.
Que tudo começou.
Teu primeiro palco foi lá, Loma?
Meu primeiro palco, assim, de festival, sim.
Anos 70,
teatro,
né?
De teatro, eu já tinha passado pelo Teatro Dante Baroni, primeiro com o Geraldo Flack, fazendo um trabalho com o Fernando Ribeiro, depois com o próprio Geraldo, né? Mas antes com o Pentagrama. Escolada, já tinha feito turnê com o Pentagrama, né, por mais de 20 cidades no interior do estado, mas festival eu fiquei encantada pela diversidade musical, e naquela época, não sei se eu posso estar sendo exigente demais, mas a qualidade das músicas era, nossa, era muito lindo. Cada faixa que tu ouvia dos LPs era assim um passeio pelo Rio Grande do Sul, né? Poeticamente, musicalmente, muito lindo, muito lindo. Eu acredito que aquele material tinha toda a condição de atravessar a cerca do Rio Grande, né?
Vai meu cavalo, vai o leve em seu dorso, homem de cor. Vai mais veloz que o raio, meu pingo, vai o pingo de cor. Vai meu cavalo, vai o leve em seu dorso, homem de cor.
Hoje ele tá mais duro, mais assim, com palavras, inclusive, que as pessoas têm dificuldade de entender o que que é, né? Nós mesmos temos que recorrer, né, a dicionários. Tu imagina o Brasil. Então, eu sou muito orgulhosa, porque foi um período efervescente de muita qualidade dos festivais em todo o estado.
Falando no Pentagrama, que foi esse grupo revolucionário da nossa música aqui no Sul,
verdade.
Né? Juntando a tradição com MPB, com fundindo ritmos. Como é que foi essa participação? Como é que foi começar, né, integrar o grupo?
Mas a gente fez isso com muita consciência. Nós nos reunimos, Jerônimo, Ivaldo, o Tennyson Ramos, aí olha. Mas como é que nós vamos fazer isso? A gente tem saudade da nossa, do campo. Somos gaúchos, mas a gente não está vivenciando, e muitos de nós ali, a maioria, só o Jerônimo, né, tinha essa experiência campeira, de Bagé, enfim, mas não que ele tivesse sido um fazendeiro que andava a cavalo, mas ele tinha uma experiência de vivência mesmo, né, de ver, de presenciar, mas nós gostávamos muito, tínhamos esse carinho pelas coisas do nosso Rio Grande, mas nós não tínhamos vivenciado, né? Como é que a gente vai dizer em canção o que do nosso amor pelo Rio Grande do Sul? E aí os compositores, o Vivaldo e o Jerônimo, começaram a pensar, e começou a sair umas coisas maravilhosas, e o Cobra Luz já existia, né? Inclusive ele foi para a Califórnia na voz da Lúcia Helena. Mas a partir daí outras canções começaram a surgir, e na época, na mesma época, também estava sendo lançado os Almôndegas, mas numa linha pop, né? Bem pop, maravilhosa, né? Diga-se de passagem. Uma grande memória que eu tenho, incrível, desse tempo também, né, se deve aos Almôndegas. Mas aí a gente resolveu fazer isso, e as pessoas, os citadinos, gostaram, né? A gente lotava teatro aqui em Porto Alegre. Incrível, eles gostaram. E eu acho que rompeu muitas barreiras, né? Naquela época, inclusive a Califórnia, ela só tinha uma linha, que era campeira, ou tradicional gaúcha. Não me recordo, tá, gente? Tem 72 anos. Pausa aí para as desculpas. Mas aí eles queriam premiar uma canção que a gente levou na Califórnia, mas não tinha como, porque não era uma música tradicional gaúcha, muito embora falasse do boitatá, né? Bom, não, a melodia não se encaixar, não sei o quê. Aí eles decidiram, a comissão organizadora decidiu que no ano seguinte seriam abertas três linhas, né? E essa de manifestação rio-grandense, na qual nós poderíamos ter sido premiados, né? Abriu portas para essa música que eu te falo, né? Que, poxa, é que todo mundo entende a letra, que todo mundo, né?
Que anda pelas fronteiras
aí, anda, estilos, exato, né? Exato. Então, assim, foi muito legal. Isso durou até, olha, até uns 5 anos atrás. Essas três linhas agora está fechado de novo. Mas tudo bem, tá tudo certo, serviu o propósito. E foi muito bacana, porque obras incríveis, né? Surgiram a partir dessa decisão.
Era uma vez um negrinho bondoso montando um cavalo, roubou o que não era seu, a carreira da vida ao jinete perdeu. Vida estropiada, presilha da morte, destaca e piquete, pouca batata sofreu, atropelha da sorte, o negrinho perdeu. Foi castigado, um tronco açoitado.
Loma Pereira aqui no Agora é que São Elas. Loma, tu muito jovem, né? Como é que a música entrou na tua vida? Tu participasse aí na escola, né? Cantando ópera. A gente já conversou, né?
É,
isso tem
uma história bem interessante.
Né? Muito
Mas
peculiar,
antes disso,
muito legal. Conta pra gente.
Eu frequentava um centro de Umbanda. Essa história é interessante, gente, porque eu me dar conta há pouco tempo. De um fato bem importante. Eu frequentava um centro de Umbanda e fazia parte do coral do centro de Umbanda, né? Cantando pontos aos sons dos atabaques e tal. E aí um dia nós tivemos um radialista, o Antônio Diniz, quem tem a minha idade vai lembrar dele, ele era bem famoso, se não me falha a memória, era da Rádio Farroupilha. Tá? Eu acho que sim. Não me lembro o nome, mas era por aí, a emissora. E naquele tempo se tinha radionovela, né?
Sim.
E o Antônio Diniz fazia radionovela, tinha seu espaço na emissora com um grande destaque. E dentro do centro eles vamos fazer uma representação naquela semana do maio, quando a gente não tinha consciência do que era o 13 de maio. Vamos fazer uma montagem de um espetáculo para a Mãe Preta, lembrando da Mãe Preta. E trouxe a música, né, do Caco Velho. E eu me lembro que eu representava a Mãe Preta e cantava, representava como atriz, eu tinha 9 anos. E cantava a Mãe Preta.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gondola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a senha ganhou.
Então aquilo assim, como direi, as pessoas não acreditam, né, na ancestralidade, que a gente é espírito. Muita gente, outras acreditam assim, mas muitos não acreditam que a gente é espírita, que as nossas mulheres, as nossas antepassadas nos acompanham os passos para prevendo aí que a gente devolva a elas o que lhes era de direito, que elas não tiveram oportunidade, né? Então eu acredito muito nisso, porque eu sempre fui muito amparada pelas minhas ancestrais. Muito. Hoje eu sei disso.
Mãe preta, mãe preta, enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava filho branco do senhor. Enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava filho branco do senhor.
Mas eu senti algo assim naquela apresentação. Eu senti algo muito forte, o público. E eu transmiti essa força, sabe, que eu senti. E pá, nossa, tão aplaudindo, eu pensei, né? Porque eu sou criança. Mas não, foi realmente muito forte aquilo, porque me arrepiou de tal forma que hoje comecei, eu tenho dom desse negócio. Comecei a pensar naquilo. Em todo lugar onde eu, escola, seja lá onde fosse, eu procurava me inserir onde tivesse arte. De toda forma.
despertar ali, né? Uma conexão.
Eu preciso assim descobrir qual é que é o meu... Eu sabia, mas nem todo lugar tinha teatro, música, né? Mas na escola onde eu fui, que era a Escola Jesus de Nazaré, tinha aula de música. Porque estava sendo criado, quando eu entrei, estava sendo criado um coral. Eu digo, olha isso. Até isso, né? Me propicia, assim, essa gana de, sim, ser artista. E a professora Cecília, era maravilhosa. Ela era muito criativa. E ela passava pra gente, sabe? Esse poder de exploração, né? Dos recursos, tanto cênicos quanto de voz. E ela era... Ai, ela tocava. E cantava junto, e vibrava, e nos levava a essa vibração, sabe? E aí nós conseguimos entrar nos programas de TV infantil, né? De programas infantis de TV, que era na TV Piratini, e tinha, eu acho que era a Band, que antes eu não me lembro o nome, Difusora. Na Band e na Difusora tínhamos programas infantis, posteriormente veio a TV Gaúcha com programas infantis. Então, nós começamos a ser convidados. A gente conseguiu espaço primeiro na Farroupilha, né, na TV Piratini, e os outros canais começaram a nos chamar. E numa dessas, o maestro, no ano em que foi criada a OSPA, o maestro Pablo com nós, nos viu cantar e disse, tio, quero essas crianças na ópera.
Olha só, hein?
Eu quero essas crianças na Ida. A Ida é famosa em Porto Alegre, gente. Pergunta pra tua mãe, pro teu pai, se tu não sabe disso. Tu vai amar essa história, porque não era coberto o Araújo. E era inverno, acontecia no inverno. As pessoas iam agasalhadíssimas, né? Sob um céu estrelado, maravilhoso. Na Redenção, no Araújo Viana, assistir a Ida. E nessa, nós ensaiamos um mês... Uma música italiana, né? E nos apresentamos, e nesse momento, assim, da apresentação, enquanto estava, né, os cantores interpretando, não era a nossa vez ainda, eu olhei para aquele público, assim, olhei para o céu, digo, gente, é aqui que eu quero estar. É isso que eu quero ser, artista, cantora.
E ela brilha nesse palco, gente. Quem não... É difícil, né? Quem ainda não teve a oportunidade de te ver num palco, mas é uma coisa assim, é uma coisa gigante, né? A Loma é algo assim que traz toda essa vitalidade, né?
E eu acredito que a bagagem também. Sabe? A bagagem, eu digo, ancestral, né? Acho que todos nós que temos, assim, enfim, que fazemos alguma coisa de importante pro mundo, a gente traz essa bagagem.
Loma, essa tua estreia descoberta, né, no centro de Umbanda, trazendo essa tradição das religiões de matriz africana, hoje no teu trabalho, tu tem esse papel importantíssimo, né, que é nos trazer, e é trazer para o público, né, os maçambiques, é, toda essa tradição de Osório, que ainda é tão pouco conhecida, né, eu acho. Né?
Ela é, digamos que, invisibilizada. Muita gente sabe que existe o público gaúcho. Já levei músicas com células de Moçambique para festival. O público adorou. Se pode reverenciar a Bahia, por que não pode reverenciar uma coisa que é nossa? Como assim, baiano pode? Né? Amo os baianos, tá? Amo a Bahia. Mas assim, uma música da Bahia pode ser reverenciada, e a nossa aqui, negra, não? Não tô entendendo. Eu fui atrás disso quando eu me dei conta, no Rio de Janeiro, que eu ainda não tinha encontrado a minha vertente. Isso na década de início de 80. Eu saí finalzinho de 79, né? Eu me dei conta que a minha vertente estava perdida, porque eu convivi com todos os artistas de todas as vertentes nacionais, sobretudo os nordestinos na época, mas convivi muito com mineiro, e todos tinham, assim, aquele amor às coisas da terra, sabe? Eu ainda não tinha esse amor, assim, sabe? Claro, além da música gaúcha, que eu conheci na Califórnia, e desses compositores incríveis que eu estou resgatando agora, eu estava sem rumo, digamos que uma costela solta, né, no cenário. Fui lá para ver como é que funcionava, isso eu não entendia daqui do sul, porque as coisas demoravam para chegar, como é que funcionava a engrenagem para se gravar um disco das multinacionais, como isso funcionava. A gente não tinha muita informação daqui. Então, isso eu consegui em 2 anos absorver bem, entender bem como é que tudo funcionava. Aí, quando um amigo meu, que era da CBS, falou assim, eu falei para ele, amigo, eu digo, eu não te entendo, Roberto, por que é que tu não me grava? Aí ele me fez entender nas entrelinhas que ele não gravava o Sul porque era a vez do Nordeste. Né? Para as multinacionais tinha isso. Agora é esse modelo, depois entrou outro modelo e hoje é um modelo que temos, parece que decaiu bastante, né? É o modelo que temos, mas enfim. E aí, se eu te gravar, vai ser tipo, tu vai ficar com todo o material empilhado aqui, num quarto assim que ele tinha, uma discoteca, de materiais empilhados, inclusive a Cátia de França, homenageadíssima, gravada pelo Zé, pela Amélia, Zé Ramalho, né, pela Melinha. Enfim, o Zé deu uma baita força, mas ela mesma não conseguiu se colocar no mercado. Então eu digo, tá, então deixa assim. Mas sabe o que tu podia fazer, Lobo? Me disse ele. Vai para Ipanema, que eu ia todos os dias, né, para fazer a minha caminhada. Eu morava no Leblon, ia até Ipanema. Aí encontrava o Léo Jaime, que a gente sentava na beira-mar e discutia coisas da vida. Ele é brasiliense. E fazíamos aniversário no mesmo dia, muita afinidade, a gente discutia coisas para resolver o mundo. Mais nada. Mas eu digo, pá, não, mas não é. É que assim, o meu trabalho com compositores gaúchos e é com eles que eu quero estar, né? Em todas as instâncias. Ah, pois é, não vai rolar. Aí eu voltei para casa, disse, quer saber de uma coisa? O Rio Grande do Sul está precisando de mim. E resolvi trabalhar aqui, na minha terra, sabe, defendendo as minhas nossas divisas. E foi assim.
Em voltas de um caminho submerso à natureza, significado de beleza e medo, parteja o olhar e rompe com certeza o novo homem com a palavra certa. Em voltas do teu novo homem à natureza, significado de uma descoberta. Planejo que nunca se entende e o que nunca se espera. Envolve com essa arma de coração de guerra mágica.
A carreira solo e álbuns lançados, teu primeiro álbum
foi independente, né? Quando eu voltei, assim, que eu vi que eu não tinha nada, ele ainda saiu MPG. Eu gosto de dizer música popular gaúcha porque é assim, é diferente da música popular brasileira, é diferente, né? Ela é mais urbana, mas com um toquezinho assim, bem MPB, Bebeto Alves, né? Tipo assim, Caltrain, né? Enfim, meu primeiro LP. Aí depois que eu fiz esse LP, eu voltei para dar uma banda por lugares onde eu já tinha passado. Fui a Belo Horizonte, chegando na Rádio Inconfidência, feliz da minha vida, uma amiga querida que trabalhava lá me levou até o discotecário e disse, Loma, eu estava te esperando com o meu disco na mão. Oi, como assim? É que assim, ó, quando eu gravei o disco independente, foi bom ter viajado, eu distribuí para todas as rádios públicas nacionais. E a Inconfidência Mineira, né, recebeu o meu LP. E lá ele me mostrou discos do Gelson, do Nelson, do Ney, né? Então eu digo, meu Deus, que coisa boa. Bom, também na época o presidente era o Fernando Brandt, né? Mas já tinha passado Gonzaguinha, Elis foi presidente, Milton, né? Da Inconfidência. Então assim, foi bem,
super importante,
bem bacana, assim, sabe? Uma rádio bem, bem orientada, digamos assim, para valorizar a música popular brasileira.
Ao prêmio Sharp, né?
Isso,
logo
isso.
Em seguida, né? Conta isso. Um pouquinho pra gente. Você estava ali representando o Sul, né?
Isso, é isso mesmo, pra inscrição, olha só, gente. Olha, eu gramei pra fazer.
Né?
Um prêmio nacional. Gramei pra fazer esse LP. Esse LP que era, tipo, vendido mediante troca, né? Bônus. Mas olha, eu ia de bar em bar, de mesa em mesa, porque eu tinha saído de grupo, ainda não tinha minha carreira solo consolidada. Então, pô, quem é que vai saber de mim? Mesa em mesa de bar, vendendo um por um, passava noites, dia após dia, inverno, fridando. Ai, consegui. Faltou uma grana ainda, sabe? Mas eu já estava, sabe, esgotada psicologicamente, mal, né? Porque foi difícil fazer. Mas olha, veio a premiação. Porque quando a gente faz a inscrição, eles te pedem material. Foi lá, se foram os meus LPs. E aí houve a indicação, né? Daqui do Sul foi o Teixeirinha Filho, o Luiz Marenco e eu. Não sei se tinha mais alguém, me perdoe, tá? Se eu não, se estás me ouvindo, eu não estou lembrando. Nós nos fomos para recepção no hotel, no Copacabana Palace. E foi muito lindo, foi maravilhoso. Ocorreu no Teatro do Hotel Nacional e depois teve a recepção. Eu fui só indicada. Eu concorri com Elba Ramalho e Margarete Menezes. Ganhou a Elba Ramalho, né? Mas foi muito lindo, assim, sou muito grata.
Uma visibilidade nacional.
Uma visibilidade nacional. Pois a primeira canção que eu coloquei de carro-chefe, Água, do compositor Carl Trein, que infelizmente nos deixou muito cedo. Água, eu fui convidada, com Água, eu fui convidada pelo Gilberto Perim para gravar um fantástico regional. E, gente, no inverno, que é, né, ser artista, as pessoas acham que é fácil. Loma, precisamos gravar. Eu já morava no Rio quando ele me solicitou. E assim, ó, vamos ter que ir numa cachoeira. Cachoeira. Bora, vamos pra cachoeira. Então fomos eu, ele e um câmera a gravar ali no chuvisco de Dois Irmãos, né? Ficou lindo, ficou maravilhoso. Não tem frio, era mais jovem. Mas jovem não sente frio, né? Ficou lindo o trabalho.
Destino de água corredeira. E mói o vidro da água. Balsa passa mansa. Balseiro navega. Cicatriz do pampa. Marinheiro solitário. Caracol nesse vai e vem da margem.
Posteriormente, o Geraldo Flack, com uma música do Ivan Lins, me convidou para fazer um outro fantástico. A RBS convidou e o Geraldo, então, montou, né? Uma música do Ivan. Perdoem a caravana. Os dias eram assim. E aí nós fizemos aquela gravação no Parque da Redenção. Foi lindo também. Então, naquele tempo, eu fiz dois fantásticos regionais. O que é um ganho, né?
Trabalhasse bastante com o Geraldo Flack, né?
Bastante.
Que esse ano estaria completando 80 anos de
Nossa.
Idade.
Nossa! Foi muito legal o trabalho com o Geraldo. A gente gravava jingles, né? Ele me conheceu na ISAEC com o Luiz Mauro Pinto, o pai do Luiz Maurinho, né? E a Rosa Maria, a nossa pioneiríssima dos festivais, que sempre homenageada no Peitaço, e o Marco Aurélio, que era um baterista jazzista maravilhoso, uma voz assim, sabe? Então nós fazíamos um grupo de gravação de jingle. Quando o Geraldo, antes eu acho que dele ter o estúdio dele, ele trabalhou muito na ESAEC, alugou, locava o estúdio, né? E nós começamos, eu, a Malu, a Broto, e ele me chamava muito para fazer as cantorias. Então, assim, foi muito, muito incrível e um grande aprendizado, inclusive, como cantora. O trabalho que o Geraldo me proporcionou, assim, né?
Quando diz que mama é de África, quando mama fala, mama Kudilê. Dança mama Kudilê, canta mama Kudilê, mama chora África.
É o Agora Que São Elas, aqui na FM Cultura. Loma, tu traz aí, né, uma diversidade de compositores, autoras, tu, compositora, né, também, mostrando essa diversidade do campo, da cidade, trazendo tantas referências.
Incondicionalmente, porque são vários gêneros, né, eu me sinto eclética. Porque é o que eu sinto vontade, não é só vontade, mas a necessidade daquele momento. Eu sou muito ligada ao litoral, né? não me admira essa ligação, também ancestral. Eu conheci o Maçambique lá na década de 80, por intermédio do Carlos Catuípe e do Ladislau, e fui, mas dali eu fui direto à fonte, à raiz da Rainha Ginga, do Rei do Congo, dos altos de Moçambique, para entender como é que era essa cultura. E fui abençoada pela Ginga, né, a divulgar e a ser uma representante, digamos assim. Ela me chama de embaixadora. Ah, é uma coisa assim que eu não dou muita bola para esses títulos, mas na verdade eu levei Moçambique para Califórnia, para vários festivais, Moçambique e o Kikumbi, né? Isso levando essa a musicalidade negra, do negro, né? Um texto referência, né, em relação ao negro.
Coloriu a sala quando um zingambande apareceu. A nobreza ficou espantada, tantas faces numa só mulher. Era tempo de buscar conquistas, descobertas e escravidão. Portugueses, africanos, suas cores a se contrastar.
Compositora, eu também sou eclética. Agora eu estou me voltando para o filosófico, né, para os questionamentos da vida. Mas as minhas primeiras obras, elas se referem ao litoral, ao mar, aos homens e mulheres do mar, ao sentimento, né, do pescador, de quem mora na beira da praia. E as cantigas de trabalho, né?
Sim, trazendo também os povos que constituíram, né? E construíram.
Exatamente.
O povo negro, né?
Exatamente.
E outras expressões, né?
Mas estou muito feliz, assim, porque eu fiz uma parceria recentemente no espetáculo, para o espetáculo A Voz e a Vez Delas, com a Adriana Defente, né? Falando das diferenças, assim. Nós somos um, mas somos diferentes, né? Ficou muito interessante a melodia da Adriana, ficou muito legal a nossa composição. E agora, recentemente, nesse quarto Peitaço, né, da composição, as musicistas escolheram eu e a Xana para compor uma obra, a Xana Miller. Ficou linda, gente, vocês aguardem. No dia 6, nós vamos estar lá na Casa de Cultura, né, fazendo uma apresentação.
Dia 6 de agosto.
Dia 6 de agosto. Dessas composições que foram criadas nesse quarto Peitaço. E são músicas muito bonitas, porque nós tivemos um workshop com a Simone Raslan, amada divina, e a Dani. Então, assim, foi muito rico. O número foi mais reduzido e a gente pôde interagir mais. E, nossa, daquele descampado, de ensolarado. E ela, vai, vamos para o horizonte escrever. Saímos todas do galpão, nos fomos para o horizonte. E resultou num material fantástico. Nós conseguimos esse grupo grande compor uma canção inteira, né, de letra e música, ficou linda. E grupos menores, assim, que é como de praxe, nos movimentamos, gravamos cada uma obra aí para divulgar essa e incentivar as mulheres a compor, né? Por que não?
Tu traz isso, né? Muito forte, né, Loma? Esse incentivando as mulheres aí pro palco, né? O teu show, né? Onde a banda majoritariamente são mulheres, né? Com 52 anos aí de carreira, incansável, maravilhosa, cantando e dançando no palco.
Eu vou ter que voltar pra academia, porque tá faltando fôlego. Mas sabes que essa atenção com as mulheres, em 2005 ou 2015, no aniversário de 5 anos de um projeto criado pela Angelita Bento, do SESC, todo mês da mulher, ela realizava um espetáculo. No quinto ano desse projeto, ela me convidou para montar um espetáculo. E aí eu montei um espetáculo chamado Mulher de Lua, com a Dessa Ferreira e a Gutia Ramil, a Lisa Dias. E a gente conseguiu importar uma baianinha bem querer do Ponto de Luz Grãos e Griot, uma guitarrista que eu conheci quando eu passei por lá. Então veio a Chay e ficou lindo o espetáculo. E era só mulher. E era num tempo que as mulheres ainda não tinham ocupado inteiramente seus espaços nos festivais, né?
Loma Pereira aqui no Agora Que São Elas. A gente podia ficar conversando horas. E é tão bom, né, conhecer, conversar contigo, ouvir a tua música, que nesse espaço que é trocar experiências, né, Loma? E tem muitas mulheres ouvindo também.
Esse programa é fabuloso, eu tenho ouvido e aprendido também, sabe? Ele empodera a gente.
E a gente tá na semana, um mês, né, do dia de Teresa de Benguela, da mulher caribenha. Né, negra latino-americana. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem a partir da tua experiência, dessa tua força que emana e acaba iluminando todo mundo através do teu canto, através da tua presença no palco.
Ah, querida, assim, ó, eu diria para as gurias o seguinte: se tu vais partir para a guerra, vai ter derramamento de sangue. O ideal, faz a tua parte, convida, traz para si, sabe? Agrega, não faz sozinha, vai junto, traz para junto de ti mulheres importantes, digo, poderosas, né, de força de trabalho. Porque é importante, assim, a gente se qualificar os grupos. Tem uma mãe preta, uma mãe branca, uma mãe indígena, ótimo! Tá ali a sabedoria, né? Entroniza a sabedoria, mas faz alguma coisa, não fica parada. E não tema, nós temos espaço. Nós não estamos ocupando esse espaço, ou não estávamos ocupando esse espaço, porque a gente se ouviu, cresceu ouvindo dizer que o majoritário era o homem, que todos os espaços eram reservados ao homem, que o nosso estava limitado ao fogão, né, ao quarto e ao fogão. Mas não é assim, não precisa ser mais assim. Proponham coisas, fazer coisas juntas. O mundo está precisando de nós mulheres. Há 300 mil anos atrás, as mulheres, as grandes mães, inclusive, indicavam quem era na África, naquele país, aquele território imenso, em Kemet, indicavam o governante daquele território imenso. Nunca ninguém passou fome, era uma sociedade justa, linda, divina, sob a batuta das mulheres.
Loma Pereira, muito obrigada, hein? Um beijo grande.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Parabéns aí pelo teu trabalho e por vir aqui conversar com a gente.
É uma honra, Marta. Muito obrigada por me convidar a esse programa tão querido, já tão querido das mulheres.
Beijo.
Beijo.
Restinga e lembra de além mar. Massacaia, samba aqui. Moçambique, Rainha Ginga e Açoriano, a estrela dos santos reis, excelência sul-lunar.
Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto, eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E quem nos dá a dica musical de hoje é a Beatriz Lima Costa. Ela é mestre em psicologia escolar e processos educativos e doutora em psicologia com enfoque em bullying pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, a Beatriz também se dedica à pesquisa e faz parte do Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisa em Transtornos do Desenvolvimento. Atualmente, ela é professora na Universidade Federal de Roraima. Vamos conferir a música que ela traz pra gente.
Olá, espero que todos estejam bem. Aqui é Beatriz Costa, eu sou psicóloga e professora universitária. E eu escolhi uma música na voz da Elis Regina, Como os Nossos Pais, que é uma música que eu acho muito, muito bonita, muito interessante. E eu escolhi pensar sobre a Elis, porque acho que ela foi uma cantora muito talentosa e muito engajada durante a sua vida, né? Mesmo que a gente tenha perdido ela muito cedo, ela se envolveu muito em questões de justiça social, contra o regime militar no Brasil, né? Então acho que ela deixou um legado para além da música, mostrando como é importante a gente se posicionar em tempos difíceis, questionar as estruturas e não aceitar, né, o que está posto ou imposto para nós. Então, acho essa música muito linda e faz a gente pensar sobre situações nas quais temos que, talvez, ter medo ou se comportar de uma maneira diferente, justamente por causa das opressões sociais. Então, acho que é uma música que é bem atual, né, para a gente poder pensar, fazer essa reflexão sobre os desafios de viver em sociedade e sobre a necessidade de se posicionar e contra as coisas que a gente não concorda e injustiças. Então, Como Nossos Pais, acho que faz a gente lembrar que não estamos sozinhos tentando lutar por um mundo mais justo e um mundo melhor. Então é isso, boa música pra vocês.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pelo paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos. mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Nesse espaço do agora, que são elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da citarista e compositora Anushka Shankar. Vamos ouvir. gente ouviu In Her Name com Anushka Shankar. Ela é uma das artistas mais inovadoras da música contemporânea, reconhecida por habilidade em fundir a tradição da música clássica indiana com influências do jazz, música eletrônica e minimalismo ocidental. Nasceu dia 9 de junho de 81 em Londres e ela é filha do renomado sitarista Ravi Shankar e da dançarina Sukanya Rajan. Sua meia-irmã, por parte de pai, é a cantora americana Nola Jones. Desde cedo no universo musical, ela começou a aprender sitar aos 8 anos com o discípulo do seu pai, Gaurav Mazumdar. E aos 10 anos, ela já acompanhava o Ravi Shankar em suas apresentações. Sua estreia pública ocorreu em 95, aos 13 anos, no concerto de aniversário de 75 anos do seu pai em Nova Delhi, acompanhada pelo renomado percussionista Zakir Hussain. Aos 15, ela participou da gravação do álbum Chance of India, produzido pelo George Harrison, onde ela teve a responsabilidade da direção musical. Anushka lançou seu primeiro álbum solo, Anushka, em 98, aos 17 anos, e desde então sua discografia inclui 13 álbuns, explorando diversos estilos musicais. Sua carreira, Anushka colaborou com artistas de diversos gêneros, incluindo Sting, Lenny Kravitz, Bjork e sua irmã, Nora Jones. Essa versatilidade reflete o compromisso em expandir limites da música tradicional indiana. Além de sua carreira musical, Anushka atuou como compositora de trilhas sonoras de filmes, incluindo Anna Karenina e a série A Sweet Bull Boy. Ela também se envolveu na luta contra o tráfico humano, narrando o documentário Stolen Innocence, India Untold Story of Anushka, e recebeu diversos prêmios e reconhecimentos ao longo de sua carreira, incluindo 11 indicações ao Grammy, sendo a primeira mulher de origem indiana a ser indicada. Em 2024, ela recebeu um doutorado em música pela Universidade de Oxford, em reconhecimento às contribuições significativas para a música.
Tere yaad, tere yaad.
Rodou aí Those Words com a Anushka Shankar, que a gente conheceu um pouco mais aqui no Agora é que São Elas dessa terça. Tchau, beijo, se cuida, até a próxima.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
Agora é que São Elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.